essa hora é a hora mais tensa, mano. Beleza, boa noite pra geral. A gente se perdeu um pouquinho aqui no tempo, mas a gente já tá ao vivo. William na voz.
Guizão aqui na área.
Começando mais um Vontade de Caô Podcast.
Vai na fé, cara.
É o número 2.
É ao vivo, todo mundo entende.
Quem sabe faz ao vivo, bicho.
É isso
aí. E é isso, eu, William na voz aqui, iniciando o Vontade de Caô número 2, ao vivo, junto com o meu parceiro aqui, o Guizão, meu irmão.
Uma honra novamente estar aqui, uma satisfação. E lembrando já dos nossos patrocinadores, né, William? Da galera que confia aí no nosso trabalho. Então, estão aqui com a gente, nosso parceiro Vira-Lata, né? É, moda masculina, pessoal. Então, quem tá pensando aí nos agasalhos aí pro frio ainda, fica ligado aí que vai ter cupom de desconto aí na tela. Quem acompanhar esse podcast aqui vai ter um descontinho diferenciado. Verdade. Né, William?
É, tem até um QR Code na tela aí com uma promoçãozinha. Só apontar o celular que você vai ser direcionado diretamente pro site e lá você vai poder aproveitar o descontinho aí do Tá de Caô. Lembrando também da Arena Bike. Precisa comprar uma bikezinha pra fazer um peãozinho, né? Ir pra Sabaúna, aquela trilhinha gostosa. Arena Bike. Boom Media, que cuida das nossas mídias sociais. Esquina Bar também, que o barzinho mais charmoso aqui de Mogi.
Cerveja mais gelada que tem é lá, hein?
Não é porque o vereador tá aqui, não. Mas lá é a melhor cerveja. One Burger também, nossa parceira que fornece nossos hambúrgueres. E é isso, Guizão.
É
tem
isso
mais alguém?
Aí.
Esqueci de alguém? Deixa eu ver aqui, porque é tanto patrocínio, a gente tá tipo famoso já, né, meu?
E
opa, tava esquecendo do
da Megusta, né?
Da Megusta, verdade.
A nossa festinha da galera mais bonita do Brasil.
Nosso
é a festa mais bonita do Brasil, tá aqui na região e também fortalece a gente.
Esse aí não vê a hora de acabar a pandemia.
Voltar, né? Tudo. Vamos divulgar com gosto essas festas, né? É o que todo mundo espera, né,
isso.
William? Poder nossa sair senhora. Aí, se divertir, tirar a máscara, né? Ter aí, ó, o seu momento de lazer. E a Megusta, com certeza, é a festa...
Não vejo a hora.
Mais bonita, disparada aqui de Mogi e região. E vamos que vamos, né, William? Hoje a presença é ilustre. Quando que você, pessoinha que saiu lá do rodeio, achou que você ia entrevistar um coronel do bombeiro? Quando que passou, assim, nos seus melhores sonhos? Vai lá, fala aí.
Vou falar pra você que eu nunca imaginei. Chegar e falar assim, pô... Chegar pro meu pai e falar aí, pai, assiste aí que eu vou entrevistar o coronel do bombeiro. Cara, tem mais de 30 anos de atividade no bombeiro.
Eita,
imaginou?
Mas coronel, né? A
coronel.
Patente mais alta, né, da corporação.
Se falar qualquer coisa a mais aqui, você pode ser preso, tá ligado?
Eu tô medindo minhas palavras aqui.
Mas cuidado.
Mas é uma grande honra, né, William? Então eu vou dar essa honra pra você.
Obrigado.
Vai que é sua.
Muito obrigado, viu?
Vai que
Deus abençoe.
Sua. Amém.
Bom, estamos aqui com ele, Jean Leite, coronel aí do bombeiro. Mais de 30 anos de atividade. Essa profissão tão nobre, né, velho?
Ixi.
Quando você é moleque, acho que todo mundo pensa em um dia ser bombeiro.
Todo
não é possível,
mundo.
Né?
Todo mundo. Eu, era meu sonho também, mas infelizmente não deu, né?
Não deu, virou bancário.
Mas agora eu tenho a oportunidade de entrevistar aqui
um
coronel, então vamos, que vai ser legal. E vamos passar aqui então a palavra pro Jean, né, Jean? Fale Olá. Aí, dê sua boa noite aí pra galera, se apresenta,
Olá,
o microfone
pessoal.
É seu.
Opa, legal. Pessoal, muito boa noite, obrigado pela audiência aí, obrigado William, obrigado Guilherme pelo convite. E vamos lá conversar, vamos contar a história, contar um pouco de mentira, um pouco de verdade, vamos dividindo as coisas aí, né? Nem tudo é como parece ser, né?
Sim, vamos sim. Lá. É, e são 33 anos, né?
33 anos na Polícia Militar, né? Dos quais 28 só no Corpo de Bombeiros.
Caramba, é uma vida, né? Tem quase que eu tenho de idade aqui.
É a minha idade.
É, sua idade.
Cê, 33,
cê é gato,
amigão.
Você
né? É louco.
Você é gato, né?
Não parece, mas eu tenho 33, né?
Sim. Sim, sim, sabemos. E vamos começar então do começo, né?
É. Geralmente é assim.
Geralmente é assim. Jean, conta pra gente, né? Como que você achou que você ia começar nessa vida, né? Essa trajetória que a gente sabe que não é fácil, né?
Você quer que eu comece lá em 1915, quando meu avô entrou na polícia?
Vamos partir daí. Que vamos.
Não, qual foi a inspiração?
A inspiração, né?
Na verdade, que a gente fala, né? Eu sou neto, sou filho, sou primo, sou sobrinho. Minha família inteira dentro da Polícia Militar. Se um dia falir, morre todo mundo de fome, não tem jeito. Tem muita gente na polícia. Hoje, na ativa, não tem mais ninguém, né? Mas logo, logo aparece um ou outro. Então, assim, principalmente dentro da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, a gente até costuma brincar que a Polícia Militar é uma empresa familiar. Se você for ver bem lá, a maioria daqueles que estão ali, a grande maioria, são filhos, são descendentes de algum policial militar, de algum bombeiro, né? Então eu segui essa carreira com base naquilo que meu pai era bombeiro também. Eu fui criado praticamente dentro do quartel de bombeiros, porque o bombeiro era na rua Otto Unger ali, onde hoje é o batalhão da Polícia Militar ali, os fundos, né? Uhum. Aliás, o quartel do Comando de Policiamento Metropolitano 12 é lá hoje. Os fundos ali eram bombeiro.
Sim.
Então eu morava ali na Coronel Souza Franco, em frente, então, Faculdade de Medicina, que hoje acho que é Policlínica, alguma coisa. E estava todo dia, quando meu pai estava de serviço, eu estava lá. Então,
não teve como
desde
escapar,
criança,
né?
Não
ia
teve
ser
como
bombeiro.
Escapar, ia ser bombeiro.
Dá para dizer foi... então que está no sangue, né?
É. Sim.
E como que é assim, ó, por exemplo, eu sou leigo no assunto, não conheço mesmo. Por exemplo, você falou que para você ser bombeiro militar, você tem que você entra na academia da polícia militar. Sim. E lá você escolhe o caminho?
Olha, são duas formas de você ingressar. Ou para soldado ou para oficial. Tá? Para soldado, você presta um concurso público, né? Como para oficial também, presta um concurso público e vai fazer uma escola de soldado, de formação de soldado, da qual é específica para... Hoje é específica para bombeiros. Vai para Franco da Rocha, tem escola de bombeiros lá, que é a maior escola de bombeiros da América Latina.
Ah, né? Entendi.
Você vai lá e um ano de curso para formar, depois mais um ano de, vamos dizer assim, de experiência que você tem que ter, depois dois anos você está formado. Só que o bombeiro nunca deixa de se instruir, vamos dizer assim, né? Todo dia ele formou na escola para poder ser soldado do bombeiro, mas ele tem que fazer curso de especialização, uma série de coisas. Para oficial, como é que funciona? Para oficial, você presta um concurso público também. Se aprovado, vai para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, tá? E ali no Tucuruvi, em São Paulo. E ali faz o curso para oficial da Polícia Militar. Tá? Concluído o curso, você sai aspirante oficial. E aí você tem que prestar concurso para o curso de formação de bombeiros. É o curso de bombeiro para oficiais. Aí é mais um ano.
Porque você já entra com uma patente acima.
Você já entra como tenente.
Entendi.
Então você vai fazer o curso de bombeiros para oficial, que é mais um ano.
E você fez essa?
Eu fiz. Na época, eu entrei na academia, fiz 5 anos de academia de formação para oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E fiz mais um. E quando saí aspirante, haviam 19 vagas do bombeiro. E eu consegui optar por uma delas. E desde então, não saí mais do bombeiro. Fui, fiz mais um ano de curso de bombeiro. Fui servir em vários lugares aí pela
Você nunca pensou, nunca cogitou ser policial militar?
Não.
Nesse período aí?
A minha vontade sempre foi ir para o bombeiro, né? Não, não tem nada. Não é que eu não gosto. Não, eu entrei para ser oficial da Polícia Militar. Sou oficial da Polícia Militar.
Sim.
Mas eu sempre tive
essa
paixão pelo bombeiro, até porque meu pai era bombeiro, fui criado dentro do bombeiro, como eu já falei. Então, assim, eu segui mesmo dentro do bombeiro. Procurei e consegui permanecer no bombeiro durante toda a minha carreira. E lá, e dentro do bombeiro, aquilo que eu falei. Você não para nunca. Você tem que estar sempre fazendo curso de especialização, uma série de coisas. Então, eu fiz cursos no bombeiro. Sou instrutor de mergulho autônomo, profissional.
Fazer aquele treinamento de ficar 5 minutos debaixo da água.
Fazer todo tipo de
treinamento. Isso,
tem. Não é tudo isso assim também, mas assim, tem algumas dificuldades que são criadas necessárias para você formar, porque não é um mergulho esportivo. É diferente a coisa, é um mergulho profissional, um mergulho
sobrevivência,
de risco,
né?
É um mergulho de risco, tem uma série de coisas que você tem que, o bombeiro tem que estar treinado porque assim, você vai mergulhar numa lagoa, você vai encontrar...
Você não tem visibilidade nenhuma, tem visibilidade,
é zero, é tudo no tato, você não sabe o que tem lá embaixo, lixo...
Nossa, então, assim, você já fez salvamento represa assim, tipo de
coisa? Já, a gente vai mergulhar em busca de cadáver,
dessas mar,
coisas,
né?
No mar é um pouco mais difícil a busca de cadáver, mas existe também. Eu trabalhei no litoral também. É um pouco diferente a forma de atuação para a busca de cadáveres no mar, porque é totalmente...
Imenso.
Não tem como, né? Não dá para dizer foi ali. Não é assim que funciona, né? E eu, no meu caso, eu fiz na área de mergulho. Fiz curso de especialização e de instrutor também na área de produtos perigosos, né? Proteção radiológica. Trabalhei na área técnica por 17 anos. Então a gente
Mas
tá sempre...
esses cursos que você vai fazendo aí para especializar, para você subir de patente?
Não,
ou
é só para
ficar bom mesmo
pra trabalhar.
Para
você trabalhar
o
dia a dia.
Você manter o seu emprego.
Mas eles exigem isso aí ou não?
Não, não é que assim, ninguém vai chegar para você e falar, você tem que fazer o curso, não é, mas isso é natural, porque o bombeiro ele tem que se especializar. Então, curso de incêndio, curso de salvamento, salvamento terrestre, tem vários tipos de curso dentro do bombeiro, resgate, por exemplo, curso de resgate que eu fiz, fui instrutor de resgate também. Então, assim, a gente vai fazendo esses cursos porque é necessário fazer, não tem como você trabalhar no bombeiro, não precisa, vamos dizer assim, não precisa obrigar ninguém a fazer.
Sim.
As pessoas vão e fazem.
Pode entrar lá e ficar só como um bombeiro normal,
não
só existe, o treinamento que você fez lá
não
na academia.
E... Não, não, não existe isso, porque primeiro que você, quando faz os cursos específicos de bombeiro, você já vai. Que assim, não é um curso. É um curso que mostra para você todas as atividades do bombeiro, tá? Mas não consegue, não há tempo de você entrar a fundo no curso.
Sim.
Então você vai especializar assim.
Entendi.
Que termina o curso. Então, na verdade, o curso de bombeiro, quando você termina o curso de bombeiro, você está apto para se especializar.
Entendi.
Tá? E isso acontece naturalmente, não há, o próprio bombeiro que está ali, ele está ali por amor à profissão, tá? Então assim, existe essa ânsia de você estar se especializando, conhecendo, vendo o que acontece por aí. Então, às vezes, muitos cursos são criados de acordo com as necessidades que vão surgindo. A gente estava conversando aqui antes até do colega que criou formas de abordagem para tentadores de suicídio, alguma coisa assim. Não, não me lembro agora o termo. É uma coisa nova, relativamente nova. Então, ele criou como que se aborda um suicida potencial, alguma coisa assim. Isso foi surgindo com a necessidade. Então, de qualquer forma, a gente nunca escapa de ter que se especializar em alguma coisa. Então, geralmente, você vai olhar... É que a maior parte das pessoas não reconhece, mas quando você olha na farda do bombeiro, aqui na altura do peito, ele tem uma série de indicativos ali de cursos.
Ah, ele faz. Aquele monte de
brasão
que fica.
Isso, então. Isso é importante para a gente,
sabia,
por exemplo.
Eu não sabia disso não, cara. Muito louco.
Isso é importante para a gente também, quando a gente vai assumir o serviço de manhã, para você saber que especialistas que estão trabalhando com você. Então, eu preciso ter mergulhador, eu preciso ter pessoas que trabalham na área de produtos perigosos, né? Eu preciso ter uma resgate.
Porque então, dependendo da ocorrência, você manda o cara lá.
Então, quando você recebe, você receber a planilha de manhã com a prontidão que vai trabalhar com você, você já sabe ali os especialistas que você tem. Quem é especializado no que ali.
Tá, e chega na hora lá, dá uma ocorrência de afogamento. Por exemplo, você tem o seu curso de ser formado e tal. Aí chega lá na hora, tá trabalhando com a equipe lá, fala, quem que é bom em mergulho aí? Porra, mano, tem ninguém hoje aí especializado.
É lógico, você tem que, quem controla as escalas, né, quem faz as escalas, você tem lá as prontidões, que trabalha 24/48, prontidão de bombeiro é 24/48.
Certo.
Lá já tá equilibrado aquilo que você precisa dentro da prontidão. Porém, o que acontece? Por exemplo, chega na época de verão, tá? Aumenta muito o número de afogamentos.
Ah, quem é especialista
tipo
em mergulho,
trabalha mais. E aí você tem que pegar esse pessoal e fazer uma divisão diferente com esses mergulhadores. Você tem que tirá-los da prontidão e criar grupos de reforço durante a prontidão, durante o dia. Então, porque esses mergulhos não são feitos à noite. Né? Não
Sim.
porque o mergulhador não consegue chegar, mas para quem está dando apoio para ele fora d'água que não consegue chegar. Porque o mergulhador embaixo d'água não enxerga nada. Então, assim... então você tem que fazer durante o ano, né? Dependendo da época do ano, você tem que fazer algumas assim, alterações, algumas escalas diferenciadas para atender o tipo de ocorrência que mais acontece. Por exemplo, agora nós temos Operação Mata-Fogo. Começa essa época do ano de inverno, tempo muito seco, começa os fogos em matos, fogo nas
Sim.
matas, né? Então é necessário administrar um reforço que está ali. Mas assim, isso tudo é muito bem pesado, muito bem administrado pelo. Então,
uma escala aleatória de.
Não, não é aleatório. Ah, pá, eu quero trabalhar nessa. Não, não é assim.
Não, é um negócio
não,
que tem
você
que ser
é
bem
mergulhador,
organizado.
Aqui eu tenho muito mergulhador, falta aqui, você vai trabalhar
e,
nessa.
Isso aí também. Isso aí ele funciona também para, por exemplo, você trabalha em Mogi. Aí tem uma região, vai, vamos pegar a região aí do ABC ali, sei lá. Que tem a represa lá. Aqui em Mogi mesmo, tem a represa. Tem um número de afogamentos alto. Vamos supor que tem um cara que trabalha lá em Santo André. O cara é puta do mergulhador fudido. Você fala, ó, pega esse. Ele tem o bombeiro mandar esse cara vir pra cá pra trabalhar em Mogi por causa do número de afogamentos?
A questão do policial. Do policial, civil, militar, qualquer um. O policial, ele ainda tem uma. Vamos dizer assim, ele tem um limite de área pra ele trabalhar. O bombeiro não tem. Então, eu já atuei em ocorrências em Santos, no ABC.
Ah, entendi.
Então, assim, o bombeiro, o que que acontece? Principalmente em grandes ocorrências, ou em questão... Às vezes acontece esse tipo de coisa que você falou. Pô, vamos lá, na Billings. Pô, morreu 40 pessoas afogadas. Lá, a Billings é o quarto GB. Pô, não tem 40 mergulhadores, não tem... Aliás, 40 seria pouco, né? Eu precisaria de pelo menos 3 vezes mais que isso. Não tem. O que que acontece? O próprio centro de operações... Ele começa a coordenar aonde ele vai buscar mergulhadores nos outros grupamentos de bombeiros da região.
Ah, legal.
Entendeu? Ele começa a coordenar. Oh, você tem, pá, tem lá. Aqui eu tenho 5 mergulhadores, não está usando 5. Traz um daqui. Então você começa a coordenar. O centro de operações de bombeiro, aquele 93, né? Não é só para receber e despachar a ocorrência. A equipe que está lá, ela coordena todo o trabalho operacional, no caso, aqui na região metropolitana.
Sim.
Então aqueles homens que estão ali, tá? Aqueles homens e mulheres que ali estão trabalhando, recebendo e despachando ocorrência, por exemplo, eles estão coordenando todo o trabalho operacional das equipes em toda a região metropolitana. Então, não estamos falando em alguma coisa perto de 20 milhões de habitantes.
Você vacilão que está assistindo a gente aí, ficar passando trote pro 9-3, olha a responsabilidade aí.
E acontece bastante?
Acontece. Agora é mais fácil levantar. Então, você consegue, vai, abre processo contra a pessoa, toma as medidas civis e criminais necessárias.
Na verdade, é uma falta de respeito. Né? Porque...
Olha, é muito raro que a gente chama de trote com despacho. O que é o trote com despacho? O trote colou, vamos dizer assim. O bombeiro... Porque o cara que está ali atendendo o telefone...
Já tem uma experiência também,
ele,
né?
Ele conhece. Se você pensa que é malandro, ele...
Sim, ele nessa é treinado para isso. Para identificar essas...
Ah, pelo timbre da voz, a maneira que a pessoa fala.
Exatamente. Ele começa a fazer alguns questionamentos para você. Sim. E às vezes a pessoa fala, mas está perguntando muito. Às vezes é uma ocorrência assim. Está demorando para despachar a ocorrência, está perguntando muito. Não é. Ele é a necessidade.
Ele confirmar se realmente é real, né?
Porque se você dispõe bombeiro para ir, né, numa ocorrência que não é, de repente aí, uma outra requer a necessidade.
Quando ele... Dificilmente ele se sente em dúvida. Mas quando ele se sente em dúvida, aí ele não tem dúvida, ele solta.
Uhum.
Não interessa.
Na
dúvida vai. Entendeu?
Então, pode melhor ser pecar, que... chegar lá e ver
existe,
que é...
É verdade. É assim, vamos dizer, uma vez a gente dava até um exemplo besta, né? Vamos dizer assim. Bom, um bêbado liga para você do centro da cidade de São Paulo de sexta para sábado, às 4 horas da manhã, para falar de uma ocorrência. Pô, será que eu vou acreditar nesse cara?
Uhum.
Por que não? Talvez só seja ele que esteja na rua.
É verdade.
Não conseguiu chegar em casa.
Às vezes ele é um porta-voz.
Tá de fogo, não conseguiu chegar em casa. Ele viu a ocorrência.
É verdade.
Mas é assim, aquele pessoal que trabalha, por isso que eu falo. Então existe, tem esse pessoal que trabalha também, que é treinado para isso, para reconhecer, para aprender a despachar. O cara tem que saber o que vai despachar para cada tipo de ocorrência. Ele tem que conhecer as equipes que estão ali disponível para ele despachar para a ocorrência. Então, assim, o bombeiro, ele é um profissional eclético.
Sim.
É de tudo um pouco.
O problema é que nisso tudo também, né, Jean? O pessoal também se renova, né? O pessoal da bandidagem, eles dão um jeito, né? Eles se aprimoram também, pô. Eu vejo diversas trotes aí, fraudes que o pessoal cai. Eu falo, poxa,
é
difícil mesmo, né? Você se ligar ali, né? WhatsApp.
Olha,
hoje, então...
Tá... Hoje tem todo o tipo de comunicação, aquilo que eu falo, a coisa mais importante do mundo é comunicação. Não tem nada que seja superior à comunicação. Porque é isso que te traz todas as informações, que te dá os caminhos, os rumos, os objetivos, tudo certinho. Então, assim, essas coisas mudam.
Uhum.
E as mentes mais...
férteis.
Mas tanto assim, seja pro bem ou pro mal, se aproveitam disso.
Ô, Jean, tem uma pergunta aqui bem legal do... Newton Silva, que é o é o nosso parceiro. Ele falou assim, ó, pergunta pra ele se essa galera que se perde aqui na mata da Mogi Bertioga, que o pessoal aciona o bombeiro pra retirar, e se é verdade que eles pagam multa por ter, tipo, entrado na mata sem orientação.
Olha, tem algumas situações que sim, não pro bombeiro, paga pro estado, né? Aí eles são autuados pela... Depende, tem algumas situações que sim, eles são autuados,
como,
sim.
Como que, assim, se o cara entrar com um instrutor, tranquilo. Você perdeu com o instrutor.
Não, existem algumas condições lá. Eu não vou saber direito quando há infração no código ambiental. Tá? Não é o bombeiro que cuida disso, é a polícia ambiental que cuida disso. Né?
Mais específico.
O bombeiro,
né,
vai lá e tenta achar.
Você já foi já resgatar uns peão perdido lá?
Já. Isso era. Você quer saber? Só ter um feriado prolongado
Que sempre
e
tem.
E sempre tem uns dois, três perdidos na mata aí.
Tem uns bichos grilos lá.
E a gente faz divisa aqui pela mata aqui com Santo André. Não sei se vocês sabem, mas Mogi faz divisa com Santo André aqui.
Eu não sabia.
Pela Serra do Mar?
Pela Serra do Mar. Então, assim...
Não, sim, porque tem Paranapiacaba lá e tal.
Exatamente, E aqui a gente tem um pessoal nosso... É uma das coisas que a gente está falando, como é que é a especialização do bombeiro, né? O oitavo agrupamento acabou se especializando em busca em mata, porque tem muita, principalmente a região do Paranapiacaba, né? Muita gente perdida em mata. Começaram a treinar o pessoal para navegação em mata, busca de pessoal. E o nosso pessoal aqui de Mogi, como é divisa, está sempre dividindo ocorrências com ele, né? Também acabou se especializando por causa disso. Então a gente tem pessoal especializado em busca em mata.
Caraca, e Jean, cara, me tira uma dúvida que me surgiu agora aqui. Você falou que tem várias especialidades, né, no, ali na corporação, que você vai seguindo ali. E qual que você gostava mais ali? O que você fazia ali que você falava, meu, isso daqui eu faço e eu vejo que eu me sobressaio?
A gente sempre tem um gosto mais apurado. Minha área sempre foi mergulho.
Mergulho mesmo?
Sempre foi mergulho.
Legal.
Então, todo tipo de curso que eu pude fazer na área de mergulho, mergulho dependente, mergulho... mergulho livre, mergulho autônomo, todo tipo de treinamento de mergulho, curso para instrutor de mergulho, mergulho com mistura de gases, todo esse tipo de coisa eu fiz.
Caramba, hoje imagina o nível de dificuldade.
A brincar de apneia com ele na
piscina. Hoje a gente já está meio abandonando isso, já está fora, você já tem um tempinho que eu não mergulho e tal. E aí,
mas não perde, né?
Muita coisa a gente para, né? Muita coisa a gente é obrigado a voltar lá e rever, né? Até porque, desde que eu. Porque assim, a nossa vida no bombeiro, ela vai sendo pautada por aquilo que você vai assumindo de responsabilidade conforme você vai sendo promovido. Então, você, como tenente, você tem uma responsabilidade, tem uma função. Sua função é muito mais operacional do que administrativa, tá? Como capitão ainda também. Porém, quando você chega major, tenente, coronel, tal, sua função é muito mais administrativa, é muito mais de organização dos seus grupamentos e tal. Então você acaba deixando um pouco, se afastando um pouco das outras atividades mais relacionadas e direcionadas. Então a última vez que eu dei curso de mergulho era capitão ainda. Sim. Entendeu? Aí depois disso não deu mais certo, não consegui mais dar curso de mergulho nem nada, porque acabei sendo... sendo necessário que eu trabalhasse em outras atividades.
Vai demandando, né?
Vai demandando, mas assim, óbvio, pô, deu uma ocorrência aí, eu tô no comando de uma unidade, deu uma ocorrência em mergulho, pô, eu vou lá mergulhar também, por que não?
Sim.
Vamos lá.
Já teve algum momento que você tava ali num momento de lazer, fazendo alguma coisa ali, né, de repente com a esposa, se divertindo, e você se deparou com alguma situação que você conseguiu...
Já, por isso que eu falo para você que a gente não tem... O bombeiro não tem limite de área de atuação, né?
Sim.
Eu tava chegando em Bombinhas, em Santa Catarina, tava de férias, tava fazendo... Saiu eu e minha esposa, ficamos um mês rodando de carro aí pelo sul.
Certo.
Chegando em Bombinhas, o carro capotou na minha frente.
Caramba.
E ficou uma pessoa nas ferragens lá. E eu sempre tive todo o material de primeiro socorro no porta-malas do carro. Já a hora que chegou a viatura do bombeiro, a vítima já estava preparada. Eu só não conseguia tirar ela sozinha, nem iria fazer isso. Sim. Porque... Mas ela já estava, vamos dizer assim, 70%, 80% preparada para ser retirada.
Caramba, você tinha conseguido conversar com ela, deixado...
Ela estava desacordada, mas já tinha colar cervical, já tinha feito a imobilização que precisava nela.
Era só os caras chegarem com o alicate, cortar e tirar.
Soltar, melhorar ali o espaço dentro do veículo, da lataria do veículo e retirar a vítima.
Já estava mastigado já.
Já estava...
só chegava...
Tava bem caminhado.
Que legal, mais alguma outra situação que você se lembra agora?
A minha esposa dizia que era o faro fino. Parece que, assim, eu errava uma rua, não entrava.
Pegava
aqui,
um BO na frente.
Entrava na outra, pegava o BO ali, né? Na frente. Pô, quantas vezes.
E você sempre andava ligadão, assim, tipo, já pensando, pá, vamos supor, você vai pra praia lá, tá com sua esposa na praia tomando um suco.
Sempre.
Aí você já vê aquela molecada sozinha na beira da água, você fica pensando, sabe? Pô, vai dar merda.
Vai dar merda.
Uma das piores coisas que tem no mundo é ir na praia comigo, porque eu trabalhei no litoral.
Eita.
Então, assim, eu ficava tomando conta
da chegava
de
todo mundo,
cara. Aquilo é horrível. E assim, às vezes, a gente mesmo não consegue desligar.
Sim.
Você fica tenso. Às vezes não vale a pena aí, porque você fica
não relaxa,
tenso,
né?
Você não relaxa, cara. Então, assim,
você começa a mensurar os riscos ali.
Exatamente.
Mas não se torna uma coisa meio assim, uma neura, assim? Você fica até meio fala, pô, deixa eu curtir um pouquinho, né? Deixa eu tentar me desligar, você não se policia.
Por exemplo, vamos assistir um show, vamos. hora que a gente entrar no teatro lá tal, e sentar, você pode perguntar para mim onde estão todas as saídas de emergência.
Eu mas sei. Eu tenho essa
onde
parada
tá
também.
Entrante, onde tá tudo,
eu tenho essa parada aí também. Presta atenção nisso aí, sabia?
É, eu já tô ligado em tudo, mas é...
eu já fico olhando no cinema, mesmo. Você entra no cinema, você dá uma olhada aqui, ó, se dá um B.O. aqui, eu vou sair correndo por aqui, vou subir ali, tem uma porta ali.
É, tem coisa que acaba se tornando natural, né? Tem coisas que acaba estressando, mas tem coisas que você nem percebe que você faz.
Sim.
Que acaba se tornando natural de você.
Meu, tem uma pergunta aqui bem legal, Jean. É assim, se tem algum tipo de resgate, de salvamento que é mais difícil pro bombeiro, assim?
Todos.
Todos são difíceis, não tem?
Todos, porque não existe... Pode até acontecer, acredito que não, mas não existe nada igual. Às vezes uma ocorrência que pode parecer simples, ela tem desdobramentos que você não consegue administrar. Sim. Então, assim, toda ocorrência, ela tem, vamos dizer assim, o mesmo grau de dificuldade. Então, o bombeiro, ele tem que encarar como a coisa mais difícil do mundo, porque ele
tem que aplicar... Seriedade em todas, né?
Toda a seriedade, a técnica dele tem que ser igual para todas. Então, assim, é lógico, existem condições de lugares, de situações que você... uma coisa é você, sei lá, achar uma pessoa presa na mata, outra coisa é você tirar uma pessoa presa nas ferragens com o carro pegando fogo, é outra história. Então, existe uma série de condições que agravam, mas, assim, todas as ocorrências devem ter o mesmo grau de técnicas, de responsabilidade, de conhecimento. Sim. E de aplicação.
Legal. Uma coisa que eu fico imaginando, Jean, por exemplo... Se você trabalha com venda, você acordou um dia lá, não tá, pô, tão legal assim, acordou com uma dor de cabeça, pô, hoje eu, né, não tô bacana aqui, não vai dar o seu melhor ali, sei lá, se não tá num dia bom emocionalmente, como que é, né, você chegar numa operação, às vezes o seu psicológico não tá tão legal, você tá com problema em casa e tal, você chegar numa situação que você, né, você precisa dar o seu melhor ali pra salvar uma vida. Como que você consegue, né? Esse é um lado muito difícil de trabalhar.
Eu vou te
também,
dar um exemplo bem, bem grave. Um colega chegou na ocorrência e o cara que estava morto dentro do carro era irmão dele.
Puta. Nossa, mano. Então, imagina. Só. Nossa Senhora.
Então, assim, existe. São seres humanos.
O cara ele pode conseguiu chegar... manter a tranquilidade?
O pessoal tirou ele da ocorrência, né?
É, não
tirou
dá para seguir.
Não dá, né? Não dá. Ali acabou. Ele não tem. Não dá para. Você pode.
Foda, hein, mano?
É complicado. Mas assim, acontece, né? Acontece. E sim, você é um ser humano. Então você pode chegar num dia lá, você não tá. Não é só questão de saúde, né? Às vezes é.
Emocional,
por exemplo,
né?
Um mergulhador resfriado, o cara não pode mergulhar.
Sim.
Entendeu? Um cara que tá com sei lá, alguma coisa, um pé machucado, tudo não adianta. Você tem. Naquele dia ali, ele vai ser levado para outros tipos de trabalhos lá que não exijam dele aquela parte que está.
E ele pode chegar assim, por exemplo, pô, já hoje eu não me sinto confortável para essa operação ali. Ou
olha,
isso não é muito bem
assim,
aceito, assim,
não,
como
não,
é
não,
que é?
Não, não, não. É importante, mas assim, os comandantes estão sempre de olho nas suas guarnições. E a gente está sempre de olho nos comandantes das guarnições.
Uhum.
Porque a maioria das vezes o cara não fala.
É, porque tem sempre esse,
o cara
esse lado
tá na
mais...
dele. Não, ele tá ali como se o mundo não existisse. Não é bem assim a coisa, né?
Sim.
Então você tem que estar sempre atento a essa pessoa também, porque isso pode estar fazendo mal para a pessoa e pode complicar até a própria guarnição, a própria ocorrência, né?
Sim.
E a gente fala, a gente tá trabalhando com seres humanos. Pô, não é... Tem dia que seu psicológico tá abalado e tal. Algumas ocorrências realmente abalam muito o psicológico da gente, tá?
Uhum.
E você tem que saber se controlar. Mas aquilo é assim, é uma energia, uma carga que uma hora arrebenta, uma hora explode.
Tem então, um cuidado psicológico,
então,
então, né?
Então existe. Você verificar, por exemplo, não é o melhor serviço psicológico do mundo, né? Não temos assim, uma estrutura tão grande, mas existe uma estrutura. Sim. Que a gente faz o acompanhamento, assim, encaminha para o setor psicológico da pessoa e tal. Porque aquilo não é só questão do profissão, mas de repente você brigou em casa, aconteceu alguma coisa.
Chegou malzão, já não tá no dia bom, né?
Brigou, sei lá, né? Tá preocupado com alguma situação em casa,
filho tá doente,
exato.
A esposa tá doente, o pai.
Pô, o jogador de futebol, ele pode chegar lá, ele pode errar, ele tem, mas vocês não tem margem pra erro, né?
Tem dia que o melhor jogador do mundo entra em campo e não faz nada.
Perde o pênalti no final.
Faz gol contra.
Então, lidar com vidas é.
Teve alguma situação assim. Qual que foi a situação mais inusitada assim, de ocorrência que já pegou? A mais. Não digo a mais grave.
Não,
mas assim, a mais engraçada, que você chegou e falou, meu.
Olha, meu. Eu já tirei carneiro de forro. Né? Já corri atrás de lobisomem.
Que... Não, calma aí. Conta essa aí do lobisomem.
Como assim corri atrás de lobisomem? Era, né? Pra dar uma quebrada no quê?
Era um sábado à noite, eu tava de serviço, trabalhava no 11º Grupamento de Bombeiros, Vale do Paraíba. Eu tava de serviço em São José dos Campos, né? E lá na Vila... Vila Industrial, onde fica lá o oficial de área, né? Não sei se ainda é lá, mas era lá que ficava, que era o comando da região. Então eu tava lá, era tenente e tal, tava ali tem o centro de operações, tô acompanhando lá. Do nada, é um pátio ali, um pátio, um estacionamento grande na frente, né? E tem o pátio de viaturas. Pô, um táxi com um passageiro entrou que nem um louco dentro do pátio lá. O cara disse: "Ah, meu, sei lá, não sei o que é que eu vi aqui, entrou na frente do carro lá, parecia um urso, um leão, sei lá." Urso, leão.
Pô, é essa, é.
Tá, mas aonde foi isso? Ah, foi aqui e tal. Tá bom. Aí começou o telefone, começou a tocar um atrás do outro. Pô, tem um lobisomem aqui, tem não sei o quê. Cara. Lobisomem. Aí, e começou assim, dar um... O pessoal que ligava estava numa certa rota, né? Estava perto do quartel, inclusive. Então, numa certa rota ali, falava: vamos pegar a viatura, vamos ver o que é esse diabo que tá acontecendo, né? Que lobisomem, por uma hora dessa.
Já pegou 38, meteu umas balas de prata e falou: vou atrás.
Aí atrás do bombeiro da Vila. Da Vila Industrial lá, fica o tiro de guerra de São José, né? Aí paramos lá, conversamos com o sentinela do tiro de guerra, ele falou: ó, cara, passou um negócio aqui, sei lá o que, é um puta de um cachorrão grande aqui. Ah, puta, só falta essa.
Eu não ia,
só falta assim.
Eu já ia afirmar aí.
É só eu que vou comprovar que existe no bisogno, né?
Cara, aí que começa a coragem do homem. Não, tá aí
você ia? Eu ia? Eu ia pegar o fuzil do cara do.
E aí a gente foi seguindo, o pessoal dando com a mão: oh, tá lá, e vamos indo, né? Aí de longe a gente viu lá uns cachorros dando pega num cachorro maior que eles e entrou no mato. Mas de noite no mato, eu falo: não, aí também não, né? Cara, e essa história saiu no jornal lá, lobisomem.
Você não chegou a ver o que era?
De longe, só um... Era maior que um cachorro. Os cachorros estavam... Aí no dia seguinte lá, lobisomem aparece em São José dos Campos. Falei: puta, cara, lobisomem, cara. Que história é essa? Passou, acho que menos de uma semana, um carro atropelou o lobisomem. Era um lobo-guará. Puta. Só que era um lobo-guará grande, sabe? Eu não sei se é além do tamanho normal do lobo-guará, mas ele era bem grande, né? E ele tava perdido por ali. E não sei, pra quem já viu um lobo-guará, o bicho é feio, parece um lobisomem, é, mesmo. O bicho é feio.
Ele, né? Ele tem umas pernas com uma grela.
É esquisito, assim, né? Ele é meio estranho, né? Ele é meio estranhão, tem uma cara bem... E era isso que tava o lobisomem.
Mas aí na hora você pensou que ele falou: mas será que essa porra...
Mas lobisomem não existe, né? vamos ver o que isso... Alguma explicação, né? É, alguma explicação tem que ter, né, meu? E fomos
que
lá.
Loucura.
E só fomos descobrir isso tipo uma semana depois.
E mal comentário na cidade.
Lobisomem. Essas histórias aí. Corre que rápido. Lógico, né? Porque uma história dessa... Mais vale a versão do fato do que o fato em si, né? Então é isso que chama a atenção. E aí foi. Sim. Até a gente descobrir que... Os caras: pô, e o lobisomem lá? Falei: nós estamos aqui caçando lobisomem agora.
Viemos pra isso.
Estamos aí pra isso. Sou especialista em lobisomem.
Ó, o pessoal tá bem ligado aqui no chat ao vivo do YouTube. E vamos ler mais uma pergunta aqui, né, William? Pra dar voz aí pro pessoal que tá participando também, né, Jean? Ó, vamos ver aqui, ó. Qual foi o melhor salvamento, né? O Alisson aqui, o nosso amigo Bar, tá perguntando. Conta um salvamento que você fez, assim, que mais marcou. Não que mais marcou, mas um que você fala: poxa, graças a Deus, esse deu certo, né? Foi uma que eu me destaquei mesmo e foi o meu mérito, assim. Vai, vamos colocar assim.
Não vou dizer que, assim... Eu achei uma ocorrência, aí sim, achei uma grande dificuldade. Isso aconteceu em Franco da Rocha ali, tá? O que aconteceu? Era um terreno em desnível, tá? E uma caixa d'água antiga em concreto ficava na parte de cima e mandava água para... Era uma fazenda que tinha lá embaixo, lá. E mandava água lá para baixo para a fazenda. E o cara foi demolir aquela caixa d'água. Eu não sei o que ele queria fazer. Ele começou a escavar a caixa d'água por baixo, de concreto. E a caixa d'água...
Cedeu
em cima dele. Ele ficou lá, que assim, quando a gente chegou lá, sem brincadeira nenhuma, tava os dois pés dele assim, o rosto. Ele ficou... Nossa. Dobrado no meio. Aí não tinha lugar para trabalhar ali. A gente ficou... Então o que a gente fazia? separou em grupos, chegou policiamento, tudo, o pessoal do policiamento ajudou. De que forma? A gente amarrava o pessoal, descia um pessoal para fazer a escavação e o escoramento da caixa d'água para poder fazer um buraco para chegar no cara.
Caramba!
Tá? Nossa, e todo mundo segurando os caras amarrados aqui. E um de olho para ver se a caixa d'água não terminava de
esmagar ele.
Esmagar ele e as guarnições que estavam penduradas
embaixo da caixa d'água. E ele falava de alguma coisa?
Sim, ele totalmente consciente.
Consciente, mas acho que ele não sentia nada, né? Porque, pô, esmagou tudo.
Olha,
né?
O Águia chegou lá com a médica falou, olha, eu acredito que ele não esteja sentindo dor. Ele também não reclamou, mas levou bem umas 4 horas para a gente tirar ele dali.
Caramba.
Tá? Essa foi uma ocorrência bastante complicada, né? Foi a situação, a condição também. E teve uma outra também, foi na cidade de Guarulhos, que a gente saiu para uma ocorrência, era final de tarde já, a gente saiu para uma ocorrência e no meio do caminho a ocorrência foi abortada, né? A central avisou que não era exatamente, era um acidente de veículo e tal, mas não era exatamente ocorrência de bombeiro, era só um acidente leve de veículo, não tinha vítima, não tinha nada. Tá bom. Na volta entrou pelo rádio, não para minha guarnição, mas entrou pelo rádio criança espetada em lança de portão. Tá? Só que o motorista falou, ó, essa rua aqui em cima. Falei, então vamos até lá.
Já tá pertinho,
aqui,
né?
Já estamos aqui do lado. Encostamos e tal. Chegamos lá e na esquina alguém sinalizou com a mão e tal. Apontou pro menino. Tá? O menino já tinha saído. Só que a lança estava no tava aqui no peito do moleque. Putz. Então, aquela bolota da lança, assim, você punha a mão assim na bola da lança, você sentia o coração. Caramba. Dele.
Puta que pariu, mano.
Foi agora, meu. Aí, porra, como é que elas vão levar aqui? Tem que levar. Entrei em contato com o centro de operações, com o médico do centro de operações, que falou, meu, a gente tem que levar esse moleque para São Paulo de qualquer jeito. O Águia pro local, só que já era fim de tarde, o Águia tinha uma dificuldade de
locomoção.
Não é de locomoção, ele tem uma dificuldade, não, perdão, ele tem um limite de tempo para voar, para decolar.
Nossa.
Né, que é o pôr do sol, né? Tem lá uma série.
Uhum.
E ele teve que, não tinha lugar próximo, ele pousou tipo uns 3 km de distância da onde estava o garoto. E assim, a gente tentou pranchar, né, colocar o garoto na prancha. Mas, assim, ele tava normal, tranquilo, conversando com a gente sem... A mãe dele tava...
Qual a idade dele, mais ou menos? Lembra?
Há uns 10 anos.
Caraca, molequinho, mano.
Ele foi correr atrás da pipa, a pipa caiu dentro do coisa. Quando ele subiu, ele meteu o peito no portão e estourou a lança dentro.
Eu tinha um potencial pra acontecer isso aí quando era moleque. Eu era atentado.
Todo moleque tem, né?
Porra. Nossa, Deus.
Aí, a mãe dele tava, nossa, desesperada. Cuidava dele, da mãe, tudo. A mãe dele tava quase tendo um infarto ali, né? Não por menos, né? Porque o negócio estava feio mesmo. E aí chegou o médico que estava na aeronave, chegou lá, falou, nossa, o negócio... E agora? O que a gente faz aqui? Porque não dá para saber qual foi a extensão do dano. Até para a gente locomover esse garoto agora, não sabe se pegou pulmão, se pegou coração, sei lá, agora não dá para saber, né? Uhum. Aí conseguimos pranchar, conseguimos botar ele numa posição que ele conseguiu ficar confortável, colocou dentro da viatura de UR. E o piloto do Águia, gente, vem logo que eu vou decolar. Porque é o seguinte, se chegou no limite dele, esteja você lá ou não, ele decola. Ele não pode ficar ali. Né?
Uhum.
E aí, e aquele. Pô, parecia aqueles filmes, sabe? Em câmera lenta o negócio, né? O sol baixando.
Caralho, a viatura correndo contra andando. O tempo, né?
O pessoal do policiamento fechou todas as ruas entre aonde estava o garoto e a aeronave, parou. Aquela área toda de Guarulhos, ele parou. E assim, o R vinha e tinha lombado, o cara tinha que
passava subir na moralzinha.
Bom, deu certo. O moleque, caramba, chegou, colocamos no Águia. O Águia levou pro HC. Aí, beleza, isso era umas quase 6 horas da tarde, né? Que já era finalzinho da tarde. Aí, beleza, tal. Aí eu liguei pro HC umas 11 horas da noite. Aí a médica que tava no
ocorrência.
Não, tava na UTI lá. Atendeu o telefone e falou, pô, a gente queria saber do garoto, né, como é que tá, né? O que aconteceu, né? Porque o negócio. Ela falou assim, olha, meu, você acredita em Deus? Falei, por quê? Falou o seguinte, a única coisa que aconteceu foi o seguinte, a hora que o coração dele contraiu, a lança passou.
Nossa, malandro.
E ficou entre o pulmão e o coração. Então você sentiu.
Por isso que você sentiu o coração pulsando.
quando a gente abriu, foi só tirar a lança e fechar.
Meu
não
Deus.
Tinha mais nada.
Caralho, mano. Por isso que o menino tava bem.
Tava bem, assim, não aconteceu nada. Depois a mãe dele mandou uma carta pra gente. Eu tenho essa carta até hoje.
Bastante e vocês têm esse cuidado depois, por exemplo, você teve a ocorrência, aí você tem esse cuidado depois de saber,
né? O que aconteceu, né? Porque
foi uma criança, né?
Uma criança.
Quando...
Porque assim, a preocupação do médico que chegou ali do Águia é assim, eu não sei a extensão do dano, não dá pra saber, né? Se o negócio... pegou o coração, se espetou o coração, parecia que não, mas vai saber lá como é que... Então, quando chegou lá, disse que, olha, foi o negócio, foi só tirar a lança.
Eu era tão encapetado quando era criança, me arrebentava tanto, que a minha mãe, ela teve uma época que ela desistiu de me levar no hospital pra tomar ponto. Ela pegou o telefone do médico e ela ligava pro médico e o médico ensinou ela a dar ponto falso.
Tipo, pra não perder tempo.
Porque eu me arrebentava, chegava em casa... Abriu o supercílio, abriu a cabeça.
Eu conheci um garotinho na rua que ele falou pra mim uma vez: ah, você é bombeiro, né? Eu já andei de carro de bombeiro 5 vezes. Eu falei: é, mas como que foi? Foi atropelado 5 vezes. Vai, pô. Ué,
moleque, tá fazendo hora extra, hein, moleque?
5 vezes, caramba.
Só tem mais 2, né? Já foi 5? Gato.
Ah, hoje eu tava vendo lá na Globo News, aquele. Que passa embaixo, como que é?
Garoto
que foi salvo de afogamento, foi salvo de um incêndio hoje também no Distrito Federal. Eu falei, meu, esse moleque é.
Moleque um é zicado, né, mano?
Sim, tá doido. William, temos que ler a pergunta da galera aqui ainda. O pessoal não para aqui, todo mundo querendo saber, né? Pô, todo mundo. A gente tava conversando em off aqui, né? Eu e o Jean, antes da entrevista. Como a população tem um carinho, né, Jean, pela corporação de bombeiro, né? Conta pra gente aí, como que você ia tomar um café na padaria, quando você chegava numa ocorrência, como que você era tratado? Olha, assim?
A profissão de bombeiro é uma profissão que ela é vista por todo mundo como uma profissão que só ajuda, né? É claro que a gente tem todo um cuidado de proteger essa imagem, porque realmente essa é a nossa função de ir em apoio ao público, né? É uma... Como a gente tá, você falou que a gente está conversando, é uma profissão que rema a favor da maré, né? Rema a favor da corrente. Então, assim, é uma profissão. E uma das coisas, assim, é uma profissão que chama muita atenção, é uma profissão que tem aquelas seleções, ela faz lá uma enquete anual de profissões lá, e a de bombeiro é geralmente a que está com maior.
Mais bem vista,
junto,
né?
Ao público. É mais bem vista junto ao público.
Eu tenho uma curiosidade. Você falou que o bombeiro é um policial militar. Você pode dar voz de prisão, sim?
Sim.
Essa história que cidadão comum, igual civil, pode dar voz de prisão?
Em flagrante delito, sim.
É mesmo?
Todos podem e o policial deve.
Senão ele, quem tá errado é o
policial.
Senão
ele prevarica. Entendeu? Entendi. Então essa
todos podem e o policial deve, mano.
Então, exatamente.
Essa é a frase.
O policial deve. Olha, tem uma pergunta aqui do Coutinho. Uhum. Ele perguntou aqui: o que, que você acha do Capitão Derrite? Conhece ele?
O Derrite saiu ele foi um capitão. Ele foi tenente na rota, foi certo. Tenente no bombeiro. Ele foi promovido a deputado federal. Foi promovido. Foi eleito deputado federal. Nesse meio tempo ele foi promovido a capitão.
Certo.
O Derrete, ele é uma pessoa assim, que zela por nós, vamos dizer assim, pela corporação. Porque ele conhece todos os meandros da corporação, todas as dificuldades. Não só nas questões de verbas públicas, esse tipo de coisa, mas também das pessoas que estão ali. Então ele procura trabalhar, então ele está sempre junto com a gente ali, junto ao bombeiro, junto ao policiamento, para poder buscar as nossas necessidades. E isso, porque assim, as nossas necessidades não são só aqui as nossas de São Paulo, é do Brasil inteiro.
Sim.
Então a gente tem uma série. Então hoje o Derrite é um cara que trabalha bastante em prol da profissão de policial militar e bombeiro militar. Aqui no estado de São Paulo somos todos policiais militares, mas nos outros estados temos bombeiros militares e policiais militares. E isso, obviamente, ele ajudando a corporação, está ajudando a população no geral. Então o Derrite é uma pessoa que está sempre em apoio à corporação, a todos, a tudo aquilo que acontece na corporação, e tratando isso e até mesmo trazendo benefícios em forma de lei, uma série de coisas, para a profissão, não para a pessoa, mas para a corporação no geral.
Ah, legal. Qual foi bem explicado,
Jean. A gente vê o bombeiro, né? Tem uma ideia que bombeiro só apaga incêndio, né? Tipo, é bombeiro, apagar incêndio.
Você tem essa ideia.
Não, quando você é moleque, você pensa isso. Depois, você imagina, depois você ficando mais velho, você tem conhecimento de outras coisas.
Sim.
Mas, tipo assim, qual foi o incêndio mais sinistrão? Você fala, esse aqui foi foda.
Olha...
Esse aqui eu saí, cheguei em casa esgotado. Fiquei 5 dias sem ver minha mulher.
Você pode achar... que não, mas o que menos o bombeiro faz é apagar incêndio. O que a gente tem menos ocorrência de incêndio do que ocorrência de salvamento, uma série de outras coisas. Então o bombeiro faz de tudo um pouco e assim, quando você não sabe para quem ligar se acontecer alguma coisa, sei lá, bateu um disco voador no telhado da sua casa, você não sabe para quem ligar, você liga pro bombeiro.
Tem um lobisomem na cidade.
Tá
um
lobisomem na cidade, liga pro bombeiro. O bombeiro bateu no lobisomem. O negócio é assim.
Essa do lobisomem.
É mais. Mas assim. Essa vai dar um bom corte.
Eu participei daquele que dizem que é o segundo maior incêndio do mundo. Né? Mas certamente o maior incêndio do Brasil, que foi um incêndio da Ultracargo em Santos, tá? Em 2015, que foi 9 dias pegando fogo no parque de tanques lá da Ultracargo, né? No Porto de Santos, fechou o Porto de Santos, aquele virou um. Desses 9 dias eu trabalhei 3 dias direto lá. Com o pessoal lá. Teve bombeiro. Desculpe. Teve bombeiro do estado inteiro trabalhando lá, porque foi necessário uma força-tarefa imensa.
Você lembra quantas pessoas foram direcionadas para lá?
Não vou lembrar agora.
Mas assim, muito bombeiro.
Nos 9 dias, deu pelo menos umas 3 mil pessoas. Caramba. Não só bombeiros.
Sim.
Umas 3 mil pessoas.
Eu não lembro muito bem desse incêndio aí.
Foi em 2015. Parou.
Teve vítima? Teve tudo?
Vítima mesmo, não. Assim, grave, não. Teve lá uma pessoa machucada ou outra, mas assim, coisa mínima.
E era produto químico pegando fogo?
Era um parque de tanques lá, de inflamáveis. Tinha vários tipos de produtos químicos.
Quando é combustível assim, nessas horas, vocês fazem o quê? Vocês só controlam o incêndio para ele não se alastrar, porque...
Depende, tudo depende. Porque geralmente os próprios tanques já têm seus sistemas de combate a incêndio, né? Quando falha... Aí você vai ver, se der para combater, você combate. Se não der, você tenta segurar
o fogo. Só controla até queimar todo o combustível lá.
Existe uma série de coisas que são feitas para que você tenha... O combustível, por exemplo, é retirado por baixo do tanque, é transferido para outro tanque. Tem uma série de condições que não depende do bombeiro, depende da empresa que tem todo esse controle. E se for possível tentar extinguir, a gente extingue. Se não for possível...
Só faz o controle ali.
Só faz o controle para que não aumente, né? E... Se for o caso, deixa queimar, não tem jeito, né? E foi assim, foram 9 dias pegando fogo, parou o Porto de Santos, parou, deu uma confusão mundial, porque...
É navio imagina, chegando, navio saindo.
Chega, não pode encostar, não pode descarregar e não pode carregar.
Dinheiro parado.
E os caras cobrando vocês assim, o Estado cobra? O governador
falou, você tem que resolver isso aí, meu. O governador tá vendo o que tá acontecendo. Ele teve lá embaixo, olhou, tudo foi explicado para ele, todo, né? Veio... Tudo quanto é autoridade, só o presidente da República na época que não veio. Mas todas as autoridades possíveis estiveram lá no local para ver o que está acontecendo, porque é aquilo que eu te falei, mexeu com...
Economia,
né? Depois a gente fica sabendo tudo o que aconteceu. Estava dando problema no porto da Coreia do Sul, porque cargas que precisavam chegar não chegavam e que precisavam sair. Então eles estavam com esse problema. Só para você ter uma ideia ali, foi montado linhas de abastecimento que... Que consumia 90 mil litros de água por minuto.
Caralho.
Então, assim, algumas linhas que chegaram a consumir 90 mil litros de água por minuto. E a gente não sabe o que aconteceria se não tivesse o mar ali para a gente abastecer de água, né? Porque aí,
é isso que eu ia perguntar.
Imagina 90 mil litros de água por minuto, 9 dias. Imagina quanto de água não foi jogada nisso aí.
Sim.
Nossa, então, que loucura, né, mano?
E aí a mídia em cima disso daí também, né?
Não, a mídia tava lá acompanhando.
Tava lá,
a gente usa pra combustível.
Me dá imagens exemplo, aí, velho. Vai dar tela. Fala agora, mano.
Me dá imagens aqui, eu tô.
Barbarita.
Ele já chegou a bater um papo com o Datena alguma vez?
Todo dia.
É mesmo?
Todo dia.
Põe Datena e o Corodel aí, velho.
Quando eu trabalhava no Cobol, todo dia.
E o Hamilton?
É o Datena.
O Hamilton eu falei umas 2, 3 vezes, mas com o Datena, ele, todo dia ele liga no combo.
Mano, como é engraçado, caramba, né? Você já pensa no Datena e já liga o Capitão Hamilton, né?
Sim,
mano?
E aproveitando até o gancho do Datena, que não tem muito a ver com o Datena,
fala,
Datena,
mas
traz aqui, eu quero imagens aqui do bobeiro aqui, do Corodel Jean. Jean, a gente hoje vai fazer uma brincadeira com você.
Vamos lá.
Era pra gente ter feito com o Niltinho, não deu tempo. Hoje espero que dê. Vai dar,
vai
se
dar
Deus
tempo,
quiser.
Vai dar tempo.
Conhece aquela brincadeira que o Raul Gil usava, que era pra quem você tira o chapéu?
Sim.
Lembra, né? Então, aqui, Como não tem estrutura? Nós fizemos Nós fizemos o pra quem você levaria o papel.
Pra quem levaria o papel?
Pra quem você levaria o papel. Por quê? Porque é um momento de apuro, né?
Uhum.
Então, se você se dispõe a levar o papel pra pessoa, certamente você gosta da pessoa.
É uma situação delicada, né? É
uma situação delicada. Uhum. Então, requer um certo cuidado, né, com essa pessoa.
Então, é pra ajudar a pessoa, não pelo que a pessoa tá fazendo.
É.
Então, a gente vai te dar um nome de uma pessoa, de uma determinada pessoa.
Uhum.
E aí você vai falar, pra essa pessoa aqui eu levaria o papel.
Uhum.
Pra essa aqui eu não levaria.
Ah, tá.
Deixa ela com o problema dela lá.
Já vai começar
com essa? E aí, se você quiser falar o motivo de sim ou não, por que levaria, por que não levaria.
Você acha que eu já começo com essa daqui? Ou é muito pesado, deixa pra depois, que isso aqui vai dar pano, hein?
Não, esse aí depois.
Tá bom.
Esse pra... Mas eu vou saber... só vou saber os nomes.
Não sei, mano.
Eu vou te mostrar. Eita, caçamba.
Bidai bases, velho. É três.
Ah, isso aqui já vai dar pano pra manga. Não quer dizer que, assim, você não vai precisar falar, por exemplo... Não, vamos
explicar
aqui,
o motivo.
Não vai precisar explicar o motivo. Só fala se levaria ou não, ou se deixaria a pessoa cagada.
Se você quiser falar, se você quiser justificar também, você pode justificar.
Deixaria a pessoa se cagando lá, limpa com a meia.
Uhum.
Não tem problema.
Limpa com o dedo, fela.
Limpa com a cueca e joga fora. Então, a gente quer saber se você levaria o papel pra essa pessoa aqui. Tá difícil de ler, tudo muito improvisado.
Rapaz,
mas...
Pega o papelzinho aí.
Olha, eu tenho minhas divergências de pensamento com essa pessoa. Ela já fez muita coisa boa e muita coisa ruim também pelo Brasil. Eu não levaria, não. Eu não, nunca votei nele e pretendo nunca votar. Pretendo não, não votarei nele, né?
Quer dizer que você me deixaria cagado por 7 dias?
Deixaria, porque...
Suave, companheiro.
Vou ter pedido de entender.
Não é por nada, mas é uma pessoa que nunca me deu... Nunca senti confiança nele. Tá? É uma pessoa, meu amigo, que sentar aqui e conversar com você, ele vira seu melhor amigo.
Sim,
em
ele é carismático. Ele
tem o dom da palavra, esse malandro aí.
É uma pessoa
carismático.
Ele é foda.
Tal, assim.
Nesse quesito aí o bicho é mestre.
Então, ele fez estágio do Corinthians, mas a gente tá ferrado.
Deixou a conta, mano.
Eu achei que era a única coisa boa que eu podia falar dele. Fez o estádio lá.
Mas deixou a conta.
Estamos pagando a conta aí, jogando com os jogadores pele errado.
Mostra aí quem que é o cidadão.
Então, ele não tiraria, não levaria. Já me confundi. Ele não levaria o papel para
Luiz Inácio Lula da Silva.
Luiz Inácio
Lula da Silva. O filho do Brasil.
O famoso Nine Fingers. Essa aí é nova.
Essa é nova.
Esse aqui também vai dar pano pra mão. Mas vamos pro terceiro lá. Qual que é o terceiro? Vai ser esse aqui mesmo, vai ficar muito.
Deixa eu ver
aqui. Isso aqui vai dar pano também. O papel tá até se desfazendo. Mas vamos lá. Vamos lá mostrar aqui pra ele. Vamos lá, Jean, vê se você consegue ler aí.
Deixa eu ver aqui.
Esse aqui vai dar pano.
Também vai ficar do jeito
Eita,
que tá.
Você cacete. É um centro, você tá em cima do muro aí.
Não, eu tô em cima do muro.
Você não leva nem pro meu inimigo.
Olha, meu, vou dizer a verdade pra você.
Ah, você aí.
Eu venho, desde que eu me lembro, desde os governos militares, eu nunca vi pior governo do que esse.
Pelo amor de Deus.
Eu nunca vi uma pessoa tão despreparada e, no meu ponto de vista, tão mal intencionada como essa pessoa. Então eu conheci uma vez, estive em Brasília uma vez com ele, conversei e tudo, mas uma pessoa que, para mim, no meu ponto de vista,
sim,
é uma pessoa que não se deve confiar e que tem ideias bastante complicadas para o país. Ele não tem uma estrutura emocional, não tem uma estrutura organizacional e nem política para ser presidente do país. Então ele não deveria nem ter saído da onde ele estava, sabe? Então, assim, Jair Bolsonaro, eu não vejo como uma pessoa adequada para...
Você não levaria o papel para o presida?
Não, para essa pessoa, não. Ele não é... Ele teve uma grande chance de fazer algo de muito bom pelo país. A única coisa que eu vi que ele está fazendo com muita competência é dividir mais ainda o país do jeito que já estava.
Está bem dividido, né?
E ele tem que levar em consideração uma coisa, que ele não teve 57 milhões de votos, de eleitores. Ele teve 57 milhões de votos. Tá? E muitos desses votos, como o meu voto, tá? Não foi a favor dele. Foi para tirar o PT.
É verdade.
Do governo.
Entendi.
Então, assim, existe essa tentativa de transformar a pessoa
Nenhum político é herói, né, velho? Não dá para levar político.
Não
político é um prestador de serviço, é um funcionário público.
Exatamente, ninguém é
não
herói.
Tem que levar político ao pé da
então,
letra.
Então, assim, eu acho que você tem uma certa responsabilidade. Ele não tem compostura como presidente da República. Basta ver as coisas que ele fala na televisão. Então, é uma pessoa que não tem a menor liturgia do cargo, vamos dizer assim. Uhum. Pessoa que não tem educação. E no meu ponto de vista, apesar de... Ah, não, porque é militar. Ele, a história dele é complicada, no Exército. Tá? E no meu ponto de vista, se é uma questão de falar sobre a imagem do militar, ele mancha a imagem do militar.
Então porque ele não levaria o papel pro presidente.
É, jeito não, fica nada, é isso. Vai ficar com a fralda suja.
Mano, como é que chama aquele... Eu esqueci, velho.
O quê? Como é que chama o candidato que saiu aqui?
Não,
velho, já tá aí. Já
achei que nem colocar.
Tá maluco? Você tá... Ah, cara, você tá maluco. Vamos ver, o último, hein, Jesus? Esse aqui é o último.
Se for o Tiririca, eu vou ter que votar nele, cara.
Abestado!
Mas, pô, legal, né? Você pegou dois extremos ali, né? Acho que foi bem... Nosso rapaz ali, ele pensou bem nos nomes.
Pensou bem.
Adorei. Esse aqui, bem regional.
A produção.
Mas também muito bom. Quero saber se você levaria o papel pra esse rapaz aqui. Ou se deixaria ele cagadão lá também.
O Miguel Bombeiro. Já vou falar logo. Ele é bombeiro civil. Uhum. Que tem, assim, tem um curso de bombeiro na cidade.
Sim.
E eu não conheço nada da condição... política dele, ou mesmo da capacitação dele, então assim, eu não posso falar nada dele. Uhum. Não tem, ele não é um bombeiro militar, ele é um bombeiro civil. Uhum. Tá? Eu não tenho nem como falar dele. É uma pessoa que eu conheço por nome, por ter se candidatado a prefeito, né? Uhum. Mas assim, não poderia falar nada pra ele. Então, por isso eu levaria.
Levaria. Pô, se ele tivesse passado.
Eu não sei, aquilo que eu falo, dá dúvida.
Coronel, dá pra você trazer um papelzinho aqui que eu tô. Então dúvida, você levaria. Pô, então, duas pessoas que ele não levaria o papel e uma que ele levaria. Acho que tá legal, né?
Pô, legal.
Gostou do quadro, Ilha?
Uma maravilha.
Realizei na madrugada. Fiquei
me mandou, 3 horas da manhã. Não, me mandou mensagem 3 horas da madrugada. Meu, pensei num quadro aqui, velho, não sei o quê. Eu falei que esse cara tá louco, essas horas que eu vou responder esse cara.
Não dá pra fazer um negócio muito amplo, porque a gente não tem.
Só uma coisa que você falou, a gente pegou os dois polos e realmente hoje a gente tem polarizações. É uma coisa bem diferente do que ter pensamentos, ideias e assim, como eu falei, eu venho a gente aqui com mais de 50 anos passou por pelo menos 3 mundos diferentes, né? Uhum. E aí eu estudei, principalmente numa escola militar, estudei todos os tipos de organizações políticas, de pensamentos, de pensadores, de várias coisas. E você começa a ver algumas desses dois lados, alguns movimentos que você fala, peraí. O que esse cara está tentando, eu já estudei lá atrás. Eu já vi que esse cara está tentando fazer isso ou aquilo. E isso não é...
Mas isso aí é dos dois lados, né?
Dos dois lados.
É.
Dos
extremismo dois lados. É complicado. Extremismo,
tudo, que é, tudo que é excesso faz mal.
Aquilo assim, o Lula, por exemplo, que a gente está falando, o Lula é a imagem do PT. Mas não é o Lula o cara mais perigoso do PT.
Sim, existem, eu sou um fantoche.
Dois,
né?
Ou três nomes ali que são complicados. Sabe? É uma granada atômica sem pino. Uhum. Entendeu?
A gente tá fudido, né? Resumindo.
Olha, a gente não tá bem.
Que você...
A gente tá fudido.
Quero saber. Votaria em Bim ou do Votaria em 2022? Eu sou você pré-candidato, né, velho? Não sei se você acompanhou aí.
Tá mas... Seu vice é quem? O Hamilton?
É o comandante Hamilton.
2022 tá complicado. Hein? Não tem, assim, até agora não tem luz.
O Datena falou da que
tida.
É essa aí, hein? Que ele mas é pré-candidato.
Sabe qual, é o problema? Toda vez que a gente tentou achar um herói, a gente se enterrou.
É.
Aconteceu com o Lula e aconteceu com o Bolsonaro agora.
Sim.
Entendeu? Então a gente se ferrou toda vez que tentou encontrar um herói.
Política não pode ser considerada herói.
Vocês não vão lembrar, mas aconteceu com o Collor.
Collor
mas,
também, né?
Entendeu? Então, assim, toda vez que... O brasileiro, ele tem que parar de tentar eleger herói. Ele tem que eleger um estadista. Não, nem um político, um estadista. Tá? Porque toda vez que ele põe um herói lá...
Volta pela imagem, né?
Volta pela imagem, volta pela história. Então, assim...
Mas eu acho que, sabia que, eu acho que essa questão do Bolsonaro ter sido eleito presidente, isso aí, num certo ponto, foi bom, porque antigamente o brasileiro estava preocupado somente com quem que era o técnico da seleção brasileira. Hoje eu escuto mais a pessoa discutindo quem que é o ministro de tal, da onde, quem que é isso aqui. Eu acho que isso aí foi bom, que hoje o brasileiro está ficando mais politizado.
Talvez eu acredite que esteja obrigando ele a
pensar
mas,
diferente.
Infelizmente, você tem que pensar uma coisa, nossa visão. Fica muito aqui na nossa região, principalmente São Paulo. Tá? E hoje, uma coisa que sempre ouvi falar, e é verdade, isso já foi provado mais de uma vez, é que a maioria dos brasileiros vota pela barriga.
Ah, isso aí é claro, tá? Fato, né? Um então, país miserável.
Hoje,
né?
Um país que muita gente está passando fome por aí. E esse cara vota pela barriga. Ele não vota, não interessa o quem
histórico
vai assumir.
O histórico do cara, isso não aqui, interessa. É o que ele faz ali na hora
exatamente.
Na eleição, ali, né? Isso, chega ali, asfalta
aí,
uma rua.
Isso aí a gente já tá cansado de ver por aí já.
Sim. Isso aí, mano. Tá de caô também informação em política. Isso
exato, ó. Esse é o nosso principal objetivo, né, William? Sim. Trazer, lógico. pessoal espera que nosso bate-papo seja bem irreverente, sim, mas nosso objetivo é trazer também, né, conhecimento pra galera. Uma pergunta aqui, tem que dar tempo.
Isso aqui é um... Ó, como foi pra você, Jean, trabalhar naquele acidente de ônibus que envolveu lá os estudantes da UMC?
Olha, teve dois acidentes que me gravou bastante na memória. Ficaram gravados bastante na minha memória, tá? Um foi no carnaval de 94, na rodovia Presidente Dutra, onde foi a primeira vez que eu peguei uma criança morta envolvida num acidente. Tá? Nossa. É, foi um acidente, uma situação bastante feia, bastante ruim. Foram de 10 pessoas que estavam, 5 em cada carro, 9 morreram, né? Então foi uma situação, essa eu gravo e até hoje eu tenho a imagem na minha cabeça. Essa da Mogi Bertioga, quando eu cheguei lá, já estavam as guarnições. Porque ali, na verdade, não é nem a área de Mogi das Cruzes, ali é a área de Santos. Mas aqui a unidade de Mogi chega muito mais rápido ao comércio do que a própria unidade de Bertioga. Uhum. E ali a gente chegou, o ônibus estava tombado, estavam retirando as vítimas, as últimas vítimas, já tinham alguns corpos retirados, já colocados ao meio-fio ali da rodovia, tudo, né? E assim, uma coisa que marcou, que a gente que fala, é que você viu os celulares tocando e aparece lá pai, mãe,
meu Deus,
casa,
caralho,
coisas desse jeito. Então, e assim, você sabia que aquela pessoa não ia responder nunca mais, né? Uhum. Então,
que loucura,
um
né,
um negócio,
mano?
Bastante complicado. A maioria jovens ali, né? Pessoas que estavam em busca de seus ideais ali, se formando, faculdade, tudo. Uhum. Uma situação grave.
E ficou muito conhecido, né? Pelo fato de serem estudantes também, né?
Sim. Foi uma coisa bastante divulgada.
Ficou bem na
causou
mídia,
bastante, né, comoção.
Aqui todo mundo...
Eu lembro, eu tava na faculdade nessa época aí. Foi um bagulho.
Eu lembro onde eu tava também. Todo mundo, né, acho que se recorda. Foi uma situação muito triste, né? Mas fica de aprendizado, né? Todo acidente, tudo, né? Eu acredito que depois daquilo... o pessoal começou a monitorar mais de perto, né? Eu não sei o que ocorreu, o motivo do acidente, eu lembro que a frota de ônibus não era tão regular, tinha algumas coisinhas assim.
Várias coisas
assim,
levaram,
né,
vários eventos levaram aquele acidente ali, infelizmente.
Certo. É isso aí, a vida de bombeiro.
Bom, vamos para considerações finais, é isso? Estamos com, né,
o tempo contadinho ali já.
Como sempre, o nosso bate-papo aqui já voa. Legal. Né?
Bem rápido. Ô, Jean, só pra dar, fechar com aquela descontraçãozinha, porque eu tô engasgado com essa pergunta aqui. Quando você começava no bombeiro, tinha muito aquela piadinha assim, pô, você pega na mangueira e tal.
Ah, mas essa piada aí não tem jeito, todo mundo faz.
Não tem como. Né?
Tudo bem que eu não vou fazer, mas tem a resposta já apropriada pra
não,
isso.
Fala.
O que você vai falar?
Não, isso aí deixa pra lá.
Não,
isso aí,
porque assim, ó.
Outra hora a gente conversa.
Eu treino jiu-jitsu, né? Daí eu vi ali, ó. Quando a gente começar a treinar jiu-jitsu, os caras falam, você treina porque você gosta de agarrar homem. Sempre tem essas papagaiadas.
Mas aí tá bom.
É que você sempre agiu com bom humor também.
A gente pega
também,
profissionalmente, né?
É
diferente, né?
É isso aí. Na hora que essa galera tá precisando, vai ligar pro justamente o pessoal.
Você sabe quando você chega no urologista, você fala assim, pô, você estudou só pra fazer mexer nisso? Você fala, não esqueça que eu vou fazer o exame em você daqui a pouco, né? Então.
Galerinha, valeu aí todo mundo que assistiu o TED Caô. Obrigado, Jean, pela presença. Foi
agradeço,
um papo incrível.
Boa,
top, foi velho. Foda. Muito bom saber.
Finalizando aqui então, pessoal. Agradecemos aí a participação de todos. Todo mundo
sigam,
que participou.
Se inscrevam no canal aí, todo mundo que tá online, por favor. Isso, que não se inscreveu ainda,
né, a gente,
por favor,
compartilha depois, vai ter os melhores cortes aí. Sim. Também sobre essa conversa. E o Jean, foi uma honra.
Eu que agradeço.
Obrigado de coração.
A gente tá muito feliz aqui com a sua participação, obrigado pela disponibilidade, né?
Tamo aí.
O seu tempo aí é precioso e a gente tá muito feliz que você veio e trouxe essas
informações. Pô, pega a camisa aí.
E tem brinde pra você, já.
Pô, legal.
Além disso, também. Pode
estar. Tá aqui essa cola aqui. Pega aí, Guizão.
Tá aqui comigo. Nosso patrocinador, Master, né? Vira-lata.
Chique,
disponibilizou aqui algumas camisetas pra você.
Polo,
pode abrir.
Eu falei pra ele mandar uma vermelha, porque é homenagem ao bombeiro.
Ah, sim. Isso. Vamos começar por ela, então.
E pode trazer também, o Alan, pra nós aqui o nosso. Você tá achando que você vai chegar de barriga vazia na sua casa?
Não vai. Camisetinha polo chique, da Vida Lato Wear aí, ó, pessoal. Já aponta o celular pra tela aí, já entra no QR Code e garanta a sua.
Eu vou presentear você logo com 3, viu? Logo com 3.
É, tô vendo aqui tem mais.
Porque eu falei, ó.
O cara é brabo. O cara é coronel, fi.
Coronel, né?
E é isso, rapaziada. O Manoburg, valeu. O Manoburg aí,
olha só, lanche. Olha só o que chegou aqui. Caramba. É o novo lanche da Manoburger. Como eu te disse lá, hoje, no começo, o pessoal faz o Manoburger na churrasqueira.
Na brasa.
Então,
segue lá o pessoal do Manoburger. Sabe o Instagram deles de cor?
Manoburger.
O Manoburger.
Simples assim. Arroba Wambo. É o melhor lanche da região. Boa, e é isso, pessoal. Agora a gente vai se deliciar aqui.
Boa noite pra geral.
Tamo junto, obrigado.
Valeu. Beijo, mãe.